No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Incêndio próximo à casa que abriga idosos deixa funcionários apavorados no sul do Maranhão. Período de queimadas é tema de audiência pública em Santarém. Semana da Pessoa com Deficiência reforça inclusão e respeito no Careiro. E cardeal Leonardo Steiner destaca a importância da democracia e esperança no futuro.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira com informações de Roraima, porque cerca de 700 litros de combustível e 300 quilos de mantimentos foram apreendidos durante a operação contra garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Os materiais foram encontrados em um depósito clandestino. Os detalhes com Lawane Gonçalves.
A repressão à logística do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami avançou no último dia 24 de agosto, quando equipes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, sob coordenação da Casa de Governo e com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública, realizaram patrulhamentos em pontos estratégicos de Roraima. A ação integra os esforços do governo federal para interromper a cadeia de abastecimento do garimpo. As fiscalizações ocorreram nos entornos de Samaúma e Campos Novos, regiões que historicamente funcionam como corredores clandestinos de suprimentos. Durante a operação, foram apreendidos cerca de 300 quilos de mantimentos e diversos materiais usados para manter a atividade criminosa. Entre os itens estavam 14 carotes de combustível, o equivalente a 700 litros, além de uma bomba de abastecimento, peças de maquinário e ferramentas. Os materiais foram encontrados em um depósito clandestino descoberto pela fiscalização em área rural. Os garimpeiros haviam escondido combustível, mantimentos e utensílios em meio à vegetação. Os itens estavam organizados e até marcados com apelidos que indicavam os destinatários, reforçando a existência de uma logística estruturada para abastecer as frentes ilegais nas proximidades. Todo o material recolhido foi encaminhado à Polícia Federal em Boa Vista. Os mantimentos que seriam destinados a acampamentos ilegais no interior da floresta serão repassados ao projeto da Polícia Militar Mirim de Mucajaí, iniciativa da Polícia Militar de Roraima voltada para jovens da região. Já o combustível apreendido será doado à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que atua no território. Da Rádio Monte Roraima, Lawane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o incêndio próximo à casa que abriga idosos em Balsas, no sul do Maranhão, deixou funcionários apavorados na tarde desta terça-feira. O município tem enfrentado dias de muita preocupação, não somente por conta dos focos de incêndio, mas também pela falta de sensibilização da população. Eane Silva traz as informações.
Em Balsas, aqui na região sul do estado do Maranhão, há focos de incêndio em vários pontos da cidade, tanto da zona rural quanto da zona urbana. E na tarde de ontem, por exemplo, um incêndio em uma área de vegetação no centro de Balsas chegou próximo do Lar São Vicente, uma casa de abrigo para idosos, que é um dos projetos sociais da Diocese de Balsas, que cuida de mais de 40 idosos. O fogo deixou os colaboradores apavorados. Irmã Margarida Maria Gonçalves, da Congregação das Irmãs Franciscanas, missionária de Suza, que é uma das responsáveis pela Casa Abrigo, faz um apelo.
Pra gente um susto, uma dor no coração, porque os nossos idosos são frágeis. O fogo, um risco muito grande, e agora as consequências também da fumaça que estamos inalando aqui. Imagina nossos idosos. A gente pede um olhar carinhoso aí, e também a esse pessoal que está um pouco sem consciência, que põe a mão no coração e cuide um pouco mais, né, para que possa cessar essa situação tão triste que a gente está enfrentando aqui agora. Grande risco para os nossos idosos.
Francivete, que é um dos colaboradores do Lar São Vicente de Paulo, fala sobre o incêndio e pede uma atenção especial das autoridades. Tendo em vista que o fogo prejudicou não apenas o Lar São Vicente de Paulo, né, a Casa dos Idosos, mas também o Hospital São José, o maior hospital particular da cidade, que também fica próximo à área de vegetação que foi incendiada.
E é isso, a cena que você tá vendo, né? Um incêndio, eu posso afirmar que criminoso, né? Porque causou danos, imagine como que é hoje aqui, todos esses idosos inalando essa fumaça, o hospital que é aqui do lado. Então, imagine, isso já está com 2 dias que ele vem colocando fogo nesse terreno, né, na noite e tudo, e hoje, agora na parte da tarde, você viu aqui o terror que passamos, né, com a proporção desse incêndio. Então a gente vem pedir às nossas autoridades que de fato investigue mesmo, que venha mesmo responsabilizar quem tem culpa por esse tipo de situação, né? Porque não é mais admissível, no centro da cidade, né, as pessoas colocarem fogo como se estivessem em qualquer lugar. Então isso causa dano à saúde, ao meio ambiente, e aos moradores da casa, ao hospital que está aqui do lado, quantos pacientes não devem ter internado agora lá, e todo mundo passando por essa situação.
Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eani Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Queimadas e consequências ambientais e de saúde foram temas de uma audiência pública em Santarém. A audiência teve como objetivo alertar a sociedade e autoridades para um cenário que pode se repetir relacionado a impactos provocados pelas queimadas. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Foi realizada na manhã desta quarta-feira uma audiência pública para discutir os impactos causados pela fumaça das queimadas na saúde da população e no meio ambiente do município de Santarém e na região metropolitana. De autoria do mandato do vereador Biga Kalahari, a audiência teve o objetivo de alertar a sociedade e autoridades para um cenário que pode se repetir relacionado aos impactos provocados pelas queimadas. No ano passado, o Santarém registrou o pior índice de qualidade do ar, ocasionado por queimadas e incêndios florestais, oriundos também de outros municípios. O vereador Biga Kalahari reforça que este espaço de escuta visa justamente evitar o cenário vivenciado anteriormente, sendo necessário que os órgãos públicos e secretarias e a sociedade civil pensem coletivamente ações estratégicas e de prevenção.
Eu costumo dizer que a gente... Teve até uma fala de um colega meu que ele dizia que está em cima da hora. Eu falei, poxa, em cima da hora já são 4 anos acontecendo isso, aí todo tempo lembra-se de falar em cima da hora. Então é preciso mudar essa forma de pensamento. Eu acho que as secretarias, o agente político, ele não pode se engessar. Ele tem que ter proatividade. Eu entendo o meu papel como um agente político, eu sei que eu preciso fazer essa atuação e eu penso e eu quero que todas as secretarias pensem da mesma forma, porque todo mundo está sendo subsidiado para isso, para estar atuando e para trazer solução, não é para trazer decretos. Eu não aceito mais essa desculpa de decreto. Todo ano decreto? Poxa, é preciso colocar atitudes. Eu acho que a população merece dignidade.
Guilherme Braga, promotora de justiça de Santarém, pontuou que a audiência é muito importante, principalmente para as autoridades escutarem as demandas das comunidades e proporem soluções para que ninguém seja prejudicado.
Uma coisa que eu acho que é muito importante em momentos emergenciais é a gente saber com quem pode contar. Quem é que está na pauta? Eu tive um problema, eu posso estar com o Ministério Público? Eu posso acionar o Ministério Público? Eu posso acionar a Secretaria de Meio Ambiente? E se eu acionar o bombeiro? O que é que eu posso esperar do bombeiro? Se eu aciono a Defesa Civil, o que é que eu espero da Defesa Civil? Sabe? Eu penso que momentos como esse são muito importantes para as autoridades que estão presentes, das instituições, ouvirem como é que a comunidade compreende esse momento, porque, por exemplo, para mim, que estou aqui em Santarém, que não sou produtora rural, que não preciso fazer uso do fogo, para mim só resta o incômodo da fumaça, né? Eu não estou conseguindo trabalhar direito, eu adoeci. Mas e a pessoa que está no campo e que precisa lançar mão dessa atividade para poder gerar a sua renda, né? A sua produção e etc. Como é que a gente dialoga com essa pessoa?
Uma das ações de prevenção e combate a incêndios florestais são articuladas através da Operação Fênix, com a atuação do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, o 4º GBM. De acordo com o 3º Sargento S. Júnior, por enquanto, no município de Santarém, estão baixos os índices de incêndios florestais. Algumas equipes foram deslocadas para outras cidades, mas que seguem de prontidão para qualquer eventualidade.
O 4º GBM está atualmente atuando na Operação Fênix, com militares daqui de Santarém na Operação Fênix. Ultimamente eles foram deslocados para o município de Novo Progresso, onde os focos de incêndio estão mais altos. Aqui em Santarém, no momento, né, devido aos baixos índices de incêndios florestais, não há nenhuma equipe. Mas os militares daqui de Santarém, eles estão atuando, estão de prontidão para uma possível eventualidade.
A audiência contou com a participação de representantes de órgãos ambientais e de saúde, Saúde dos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, parlamentares municipais, estaduais e federais, entidades da sociedade civil, movimentos sociais e uma especialista em ciências climáticas da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, que apresentou dados recentes sobre os efeitos das queimadas nos últimos 2 anos, bem como projeções para o atual período. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, agentes públicos são indiciados por corrupção eleitoral em Parintins.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes. Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E a Polícia Federal concluiu na manhã desta quarta-feira o inquérito instaurado após a deflagração da Operação Tupinambá Liberta. 5 agentes públicos foram formalmente indiciados e deverão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção eleitoral e abolição do Estado Democrático de Direito. A investigação apontou que o grupo criminoso teria utilizado parte da estrutura do governo estadual, inclusive com apoio de membros da Força Policial, para favorecer uma chapa que concorria à Prefeitura de Parintins. As práticas identificadas envolvem compra de votos e ações voltadas a impedir o livre exercício do direito ao voto. Conforme a Polícia Federal, o inquérito já foi encaminhado ao Ministério Público Eleitoral, que analisará os elementos apresentados e decidirá pelas medidas judiciais cabíveis. A pena somada aos crimes investigados pode chegar a 20 anos de reclusão, considerando as qualificadoras previstas em lei. Sobre a operação, a apuração teve início a partir de uma notícia de fato apresentada pelo Ministério Público Eleitoral de Parintins em 16 de setembro de 2024. Durante as diligências, surgiram indícios de que líderes comunitários ligados a uma facção criminosa nacional ameaçavam eleitores e impediam a circulação de candidatos em determinadas áreas da cidade. Além disso, os investigadores encontraram sinais de omissão por parte de agentes públicos para beneficiar a candidatura favorecida, bem como provas de que o grupo monitorava adversários políticos e até mesmo os deslocamentos de equipes da Polícia Federal numa tentativa de obstruir a atuação da corrupção. A operação foi deflagrada no dia 3 de outubro de 2024. E contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar do Amazonas, que acompanhou a execução das ordens judiciais contra os policiais militares envolvidos. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Amazonas. E alunos de escolas estaduais de Santarém participaram da 5ª escuta estudantil do Ministério Público do Pará, Grêmio Livre. Foram apresentadas demandas e sugestões relacionadas ao processo de ensino. Confira com Daniela Pantoja.
O Centro de Apoio Operacional dos Direitos Sociais, Promotoria de Justiça de Belém e Santarém, em parceria com o Centro de Apoio e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, do Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA, está desenvolvendo uma série de programações no município. Nesta quarta-feira, realizou a 5ª escuta estudantil do Ministério Público do Pará, Grêmio Livre, envolvendo a participação de alunos, profissionais e agentes públicos envolvidos na rede estadual de ensino, com o objetivo de fortalecer a interlocução dos estudantes com o MPPA e assim escutar suas sugestões, críticas e questionamentos. De acordo com Leane Fiuza de Mello, promotora de Justiça de Educação de Belém e atualmente coordenadora do Centro, o Ministério Público tem muitos processos e ações judiciais nessa área e muitas tratativas com gestores, tanto na rede pública municipal como estadual. Porém, era necessário fazer um processo de escuta com os alunos para que eles tenham seus direitos reconhecidos.
O Ministério Público tem muitos processos, tem muitas ações judiciais nessa área e muitas tratativas com gestores, tanto da rede pública municipal como da rede pública estadual. Mas nós percebemos que a gente não tinha um canal muito próximo, muito objetivo com os estudantes e que eles também não participavam efetivamente nem nas escolas e nem nos conselhos, nos fóruns de educação e junto aos gestores diretamente para discutir, debater situações que são relacionadas relacionada diretamente aos seus direitos como estudante.
Para Gemerson da Silva, aluno da Escola Estadual Maestro Wilson Fonseca, localizada no bairro Nova República, esse processo de escuta por meio dos grêmios estudantis é muito importante, principalmente pela diversidade e participação de alunos.
Eu acho muito importante porque, como eles mandaram uma notificação para a nossa diretora pedindo alunos diversos, e o que eu mais achei interessante foi a diversidade de alunos. A gente viu como cada um desses alunos lidam com o que acontece hoje em dia nas escolas, né? E também em relação às nossas demandas, é muito importante quando os alunos eles tomam frente disso. Então, o Grêmio Livre foi algo bastante importante porque os alunos tomaram frente disso. Foi nós, alunos, que nós conseguimos falar lá na frente. Tem alunos que são um pouco nervosos, mas conseguiram falar as problemáticas que estão constituídas nas escolas.
Os representantes dos grêmios estudantis das 14 escolas apresentaram suas demandas e necessidades. Entre elas, a precariedade na infraestrutura das escolas, falta de cantinas e merenda escolar, entre outros. Além disso, reforçaram a importância dos grêmios para a execução das atividades escolares. No entanto, em alguns espaços, a participação é limitada, como é o caso da Escola Estadual Dom Tiago Raia, localizada no bairro Santarenzinho. Lívia Ribeiro, aluna do segundo ano do ensino médio dessa escola, relata sobre essa ausência e pontua a importância dessa escuta.
Nós temos o Grêmio Estudantil, entretanto, ele não é muito efetivado por conta das limitações que a gestão exige. Só que hoje a gente veio para cá para a gente receber um aprendizado para ver os nossos direitos e as limitações que realmente a gente tem. E hoje agora a gente está tendo essa consciência que a gente não precisa de limites porque é um direito nosso e a gente tem que correr atrás disso para ocorrer a melhoria. Porque como a gente sempre escuta, quem vai da escola é os alunos. E se eu procuro melhor da escola, eu vou fazer um bem a todos. Nossa escola, do Thiago, é uma escola muito longe, bem periférica na região e que não tem muito recursos financeiros, infraestrutura. E por meio dessas participações de eventos, a gente procura a melhoria da escola e reconhecimento.
O processo de escuta em Santarém também contou com a parceria da Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Semana da Pessoa com Deficiência 2025 reforça inclusão e respeito no Careiro. Palestras, rodas de conversa, atividades educativas e atendimentos especializados integram a programação. Acompanhe com Derleia Oliveira.
A Semana da Pessoa com Deficiência está sendo desenvolvida de forma intersetorial a fim de promover a conscientização, inclusão e valorização dos direitos das pessoas com deficiência. Durante a semana, acontecem palestras, rodas de conversas, atividades educativas e atendimentos especializados, reforçando a importância da participação da sociedade na construção de um município mais acessível. A psicóloga Messiane Souza destacou o tema trabalhado e o objetivo das atividades.
E esse ano nós estamos vindo com o tema Deficiência não define, oportunidade transforma, inclua a nossa voz. Mostrar para a população todos os programas que estarão sendo ofertados no decorrer da semana. Nós teremos ações na educação, nós teremos ações na Secretaria de Assistência Social, nós teremos ações na PAI, nós teremos ações nas unidades básicas de saúde.
Os assistidos da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais no Careiro também participaram de ações de saúde, beleza e entretenimento. O encerramento da Semana da Pessoa com Deficiência acontece nesta quinta-feira com uma ação cultural na APAI. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é Notícia.
Opinge promove cursos para indígenas em Cruzeiro do Sul, no Acre. A formação teve como objetivo fortalecer a autonomia das comunidades. Mais informações com Laísa Maia.
A Opinge, por meio do projeto Gestão Territorial, financiado pelo Fundo Amazônia, realizou de 19 a 22 de agosto a formação em informática, com 49 participantes de 13 territórios indígenas. Ministrado pelo Instituto Fronteiras, o curso abordou desde noções básicas de informática, estimulando a autonomia digital em diálogo com os saberes tradicionais. No dia 24 de agosto, teve início o curso de elaboração de projetos, também conduzido pelo Instituto Fronteiras, reunindo 84 indígenas de 13 territórios. A capacitação prepara jovens e lideranças a desenvolverem projetos, acessarem editais e conquistarem recursos para fortalecer suas organizações e comunidades. As formações reforçam o compromisso da OPIRGE em preparar jovens e lideranças indígenas, fortalecendo a gestão dos territórios e a autonomia das comunidades. Da Rádio Verdes Florestas, de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laísa Maia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E durante coletiva de imprensa do Grito dos Excluídos 2025 em Manaus, Cardeal Leonardo Steiner destacou a importância da democracia e reforçou a esperança no futuro. O cardeal enfatizou que qualquer ameaça à democracia deve ser enfrentada dentro da legalidade, com julgamento justo e direito à defesa, mas sem abrir mão da verdade e da justiça. Confira com Rafaela Morim.
Durante uma recente declaração na coletiva de imprensa do Grito dos Excluídos 2025 em Manaus, o cardeal Leonardo Ulrich Steiner reforçou a importância da democracia como base para a convivência social e reafirmou a confiança nas instituições brasileiras. Para o cardeal, apesar das tensões políticas atuais, especialmente no contexto do julgamento sobre a tentativa de golpe, os pilares democráticos do país seguem firmes.
Eu não diria que está sob risco, porque as instituições, elas funcionam. O Supremo Tribunal Federal, o Judiciário está funcionando, o Executivo está funcionando, o Congresso Nacional está funcionando. Existem tensões.
Dom Leonardo também critica a polarização política rotulada como direita e esquerda, afirmando que o verdadeiro conflito está entre atitudes democráticas e antidemocráticas. Segundo ele, o debate precisa ir além das ideologias, buscando sempre o fortalecimento do diálogo e da convivência pacífica.
Existe uma tensão que tem se chamado a tensão entre direita e esquerda. Eu não sei se é conveniente essa nomenclatura. O que existe é um modo de pensar as relações democráticas antidemocraticamente e a favor da democracia.
O cardeal enfatiza que qualquer ameaça à democracia deve ser enfrentada dentro da legalidade, com julgamento justo e direito à defesa, mas sem abrir mão da verdade e da justiça. Para ele, o compromisso cristão está em manter viva a esperança e em trabalhar por um país mais justo, onde o respeito às instituições e ao próximo sejam valores inegociáveis.
Isso existe e tem um momento bastante tenso agora, com o julgamento da assim chamada tentativa de golpe. Essa tensão deve aumentar, mas nós não devemos, como cristãos, como católicos, desistir do diálogo. E não podemos desistir da democracia. Isto é, se tramaram contra a democracia, é preciso ir a julgamento, com toda a defesa que é possível fazer, mas é preciso também que a democracia mostre o caminho. O caminho da convivência não tem outro, é o caminho da democracia.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte seguidor da RNA, Rede de Notícias da Amazônia, as rádios católicas unidas em prol do Evangelho da Vida na região amazônica do jornalismo com credibilidade. Eu quero tratar um tema que está ligado a algo que aconteceu aqui em São Luís, mas que acontece em várias cidades, grandes ou pequenas. Nós temos no Brasil o serviço de motociclista por aplicativo, comumente chamado também de motor Uber. Esses trabalhadores que levam pessoas, refeições, objetos, etc. Fazem entregas. E no trânsito, em geral, são vítimas de muitos acidentes. Às vezes provocam alguns também. Mas também são vítimas de violência. Digo isto porque ontem, aqui em São Luís, foi encontrado o corpo, já confirmado, de um motociclista de aplicativo que foi, digamos, sequestrado, que saiu para trabalhar no último domingo, tardinha noite, não voltou para casa. E ontem foi encontrado o corpo dele, uma comoção aqui na cidade, e uma certa revolta dos motociclistas, inclusive fazendo manifestações, algumas até com vandalismo e violência, outras mais legítimas junto aos órgãos públicos de segurança do Estado e do município. É uma profissão digna. Muitos pais de família, mães de família, pessoas respeitosas trabalham nessa profissão. Mas também é bom dizer que é uma parte do nosso Brasil com o trabalho precarizado. Condições difíceis, trânsito complicado, horários apertados, entregas complexas em áreas arriscadas, vítimas de violência no trânsito e fora do trânsito. Esses trabalhadores estão expostos a uma precarização do trabalho em vários níveis. Isso também é um reflexo da sociedade que temos, de como podemos nos desafiar a melhorar essas relações de trabalho, especialmente no que tocam esses aplicativos, congêneres e outras instituições parecidas. A gente lamenta essas violências, concordo com a manifestação justa e legítima. Aqui enviamos condolências aos atingidos, a tantas pessoas, não só nesse episódio aqui em São Luís, mas são tantos casos, talvez aí na sua região também aconteceu algo parecido, em que esses trabalhadores são vítimas de violência. Olhar o específico da realidade deles, mas olhar também o alargado do Brasil, com tantas relações de trabalho precarizado, em que os trabalhadores sofrem explorações de vários níveis e vários tipos. Nós possamos olhar e também cobrar nossas lideranças políticas, políticas públicas, leis mais justas, especialmente no mercado de trabalho, nas profissões, nas relações de trabalho e especialmente também nessas plataformas e aplicativos que reúnem diversos motociclistas e mesmo motoristas para essas tarefas. Lamentando a perda de uma vida, mas também pedindo a Deus por ela e pela família, pedindo a Deus para que o nosso Brasil seja mais justo também no mundo do trabalho. Envia você, amigo ouvinte da RNA, o meu abraço e a minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4.280 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Laísa Maia, Lauane Gonçalves, Anderle Oliveira, Daniela Pantoja, Eane Silva e Rafaela Amorim. Edição da Leusa Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.